A você que está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas, muito bem-vindo a você. Damos continuidade aqui à nossa programação nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro, e o nosso assunto agora é o mercado de fertilizantes. É claro que os produtores brasileiros estão de olho vivo nessa informação, de olho vivo nos preços, porque estão já planejando e garantindo seus insumos para a safra 2021-22. Para a gente entender, principalmente olhando para os insumos, mas focando nos fertilizantes, é que a gente convidou o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para conversar conosco nessa manhã de quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Jefferson, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Carla, bom dia a todos, prazer falar com vocês.
Prazer é nosso. E Jefferson, a gente já chega e começa aqui a nossa conversa com informações importantes e determinantes para o custo de produção da safra 21-22 do Brasil, porque já estamos registrando aumentos expressivos nos fertilizantes, né?
Sem dúvida, começamos o ano de 2021 com aumentos muito expressivos para o complexo NPK. Se formos olhar aí somente o MAP, de janeiro até agora nós tivemos aí quase 40% de aumento nas cotações. Então é muito expressivo e claro, as outras matérias-primas acabam indo na carona também. Se olharmos o super triplo, ele subiu por volta de 60% em 2021. Um aumento bastante considerável. Se nós olharmos aí que ano passado, uma tonelada de super simples estava na faixa de $300 a tonelada, custo frete Brasil. Agora nós já falamos de uma tonelada a $470, custo frete Brasil. Então é um aumento aí de quase 60%. E isso é repassado diretamente para o produtor.
Jefferson, aqui a gente pode atribuir essa alta tão forte aí, se a gente olhar para esses fertilizantes?
Primeiramente, nós tivemos uma notícia no mês passado que trouxe bastante impacto para o mercado de fertilizantes. Né? O produtor brasileiro adquiriu já 40% do volume esperado para todo 2021. Então, do lado da demanda, ela está muito fomentada. E do lado da oferta, nós também tivemos uma redução na produção em alguns polos importantes. Então, claro, com essa lógica de oferta e demanda, nós temos um aumento muito expressivo no preço do fertilizante como um todo. E a relação de troca foi uma das responsáveis pelo aumento aí do consumo, do consumo, sobretudo. Né? O produtor ele acabou comprando antes, antecipou, a relação estava muito boa, e aí o preço acabou subindo.
Quando a gente fala em relação muito boa, a gente está falando de quantas sacas, o Jefferson, que o produtor garantiu. A gente sabe que essa relação já mudou, mas o produtor brasileiro, aproveitando esses bons momentos da relação de troca, ele garantiu que níveis de relação de troca para os fertilizantes?
Certo, vamos pegar aí como exemplo o MAP, por exemplo. O MAP, em novembro do ano passado, até mesmo outubro, nós estávamos falando de 18 sacas de soja para uma tonelada de MAP. Certo? É uma relação de troca bastante favorável comparado aos níveis históricos.
Tá.
Isso pensando em soja 2022, certo? Ou seja, o produtor compraria o adubo agora e trocaria por soja 2022.
Certo.
Se nós olharmos agora nesse cenário que nós estamos, com um aumento de quase $200 no preço da tonelada do MAP, essa mesma relação está na faixa de 25 sacas de soja. Então você pode observar que é um incremento bastante considerável, né? 25 sacas que o produtor hoje vai gastar para trocar por uma tonelada do produto.
E essas 25 sacas, elas acabaram registrando um número aí rompendo as máximas dos últimos anos, né, Jefferson?
Exatamente. O intervalo histórico que nós temos aqui nos últimos 5 anos, ela rompeu esse intervalo histórico. E o que, que acontece? Né? O produtor ele acaba vendendo a soja um pouco mais caro, nós estamos falando de preços excelentes, inclusive eu estava acompanhando o mercado hoje, na faixa aí de R$ 168,00, mais ou menos R$ 170,00 entrega março-abril no Porto de Paranaguá. Então é um excelente nível de preço, mas aí a hora que o produtor vai comprar o fertilizante, claro, o preço aí também fica mais alto. Alguma coisa de MAP rodando no Porto na faixa de $680, $690 a tonelada. Então, aí, claro, essa relação vai para 25 sacas.
Tá.
Então, acaba desfavorecendo.
Jefferson, quando a gente olha para esses movimentos, o que a gente pode entender? A gente pode entender, isso já é uma sinalização de que o produtor brasileiro está planejando ampliar a sua área para o ano que vem ou está somente tendo custos de produção muito mais altos em função de outros fatores, como a questão cambial, por exemplo. Quais são os sinais que esse movimento te mostram aí dentro das suas análises?
Primeiramente, né, o produtor ele aumentou a área de soja, isso é evidente e certamente pode aumentar aí nos próximos anos. O Brasil deve se tornar aí o terceiro maior consumidor de fertilizantes do globo. Hoje nós estamos na quarta posição do que se refere a consumo de fertilizantes. As entregas, algumas projeções apontam aí para 40 milhões de toneladas no ano de 2021. Nós tivemos em 2020 por volta aí de 37,5, 38 milhões de toneladas. Esse dado ainda está sendo consolidado. Então, provavelmente nós vamos aí aumentar o nosso consumo de fertilizantes, dado o aumento da área também. E aí um outro fator importante, o produtor no ano passado, ele estava mais capitalizado devido ao aumento nominal de venda do grão. E ele pôde fazer o quê? Um investimento maior na sua propriedade, na sua lavoura, tentando uma produtividade maior por hectare. Então, isso também aumenta o consumo de fertilizantes. Então, são fatores que acabam contribuindo. Se nós olharmos no cenário internacional, isso também está acontecendo. Os preços dos grãos, como um todo, se nós olharmos a Bolsa de Chicago, vem aí também com suas máximas dos últimos anos. Aumenta o preço lá nos Estados Unidos, em todo o globo, o consumo também tende a aumentar.
Jefferson, que os produtores adiantaram essas compras também ficou bastante claro. Agora, o produtor brasileiro intensificou, aumentou as suas trocas por fertilizantes nessa próxima safra. Ele garantiu mais trocas aí para aproveitar esses bons momentos.
Ah, sim, pelo que eu acompanho, sim, né? O produtor, a modalidade barter, ela vem aumentando cada vez mais, sobretudo em áreas importantes como Mato Grosso, estado de Goiás, estado do Mato Grosso do Sul. Ela acaba tendo mais aceitação por parte dos produtores. Aqui no Paraná, nós estamos em Curitiba, mas no meu estado aqui, nós vemos ainda um pouco mais de resistência nessa questão de troca por parte dos produtores. Mas, claro, o barter, ele vem ganhando cada vez mais corpo no Brasil. E se nós olharmos aí o avanço da comercialização de fertilizantes, como foi o ano passado e até mesmo o início desse ano, isso é reflexo de uma comercialização antecipada por parte do produtor, né? Uns dados que nós acompanhamos aí, estamos falando de mais ou menos 60% vendido já da safra 2021. Nós temos ainda 40%, é claro, mas perante um histórico, isso tem um avanço. E o preço elevado é o responsável por isso, né? Ano passado, se nós buscarmos um pouco na nossa memória, nós vamos lembrar que o produtor brasileiro antecipou muito também as suas vendas. E aí, como ele antecipa as vendas, ele acaba comprando. Eu até escutei no mercado que 2022, pensando na safra 22, já está sendo comercializado alguma coisa de fertilizantes. Ainda está com um percentual baixo, mas nós já estamos acompanhando sinais de comercialização.
Era exatamente isso que eu queria entender de você, Jefferson. Como é que você está imaginando o impacto dos fertilizantes para os custos de produção dessa nossa próxima safra? Já temos uma comercialização adiantada dessa nova temporada. Isso começou já aconteceu o ano passado, diante justamente como você detalhou, desses bons preços que são apresentados para a soja. Inclusive, para a soja 21-22 também são referências importantes que a gente já observa na comercialização. Qual vai ser o impacto desse insumo nos custos de produção para essa próxima temporada, diante do atual cenário de mercado?
Primeiramente nós vamos ver um aumento, obviamente, considerável aí, dado os dados que eu trouxe para vocês, sobretudo de aumento nominal do preço do fertilizante. Nós estamos falando de 40% em menos de 60 dias para a MAP. Se nós olharmos no caso do KCL, esse aumento também chega na casa aí de 25% de aumento. Então, claro, nós vamos ter um impacto aí. O ponto que eu acompanho nesse momento é que eu acredito que o produtor ele deve segurar um pouco a compra, dados os preços elevados. Acho que o produtor vai ser um pouco mais cauteloso para fechar 2022, 2023. É a minha opinião, porque os preços agora estão muito elevados, a relação de troca não está tão favorável como estava lá no ano passado, e esse termômetro que o produtor acaba acompanhando, que é a relação de troca, ou seja, quantas sacas de soja, quantas sacas de milho eu preciso vender para uma tonelada, nesse momento ela não é muito boa. Então, esse termômetro, se o produtor utilizar, ele vai perceber que talvez não seja um bom negócio ele pensar tão à frente, como no caso do ano passado e dessa temporada.
E Jefferson, a gente tem uma tendência de que fato esses preços se acomodem e acabem corrigindo um pouquinho dessas altas expressivas, como você falou, né? São 40% em quase 60 ou 60 dias, vamos tratar assim.
Isso.
É realmente um avanço muito expressivo. Há uma tendência de que haja um reajuste, uma acomodação desses preços daqui em diante?
Se nós olharmos a lógica de oferta e demanda, vamos pensar que o Brasil aí já teve um grande número já comercializado, 40%, como foi mencionado no mês passado, para a safra, para o ano de 2021, talvez com essa redução na demanda por parte do Brasil, o produtor sendo um pouco mais cauteloso nas compras longas, pode acontecer de uma redução. Nós tivemos alguns sinais de queda da ureia nas últimas duas semanas, pouco ainda perante o que subiu, mas a ureia aí, ela teve uma queda por volta de 7, 8 dólares a tonelada. Qual que é o ponto importante que nós estamos vendo? Vamos pegar como exemplo o nitrogenado agora. Nos Estados Unidos, nas últimas duas semanas, nós tivemos as questões climáticas complicadas por lá, as tempestades de neve, etc., paralisaram algumas plantas de produção. Uhum. E aí, claro, o produtor lá também parou um pouco de comprar. Então, a demanda, no caso da ureia, lá nos Estados Unidos, nessas duas últimas semanas, pelo que eu acompanhei, foi um pouco mais reduzida. Inclusive, os preços lá caíram 4, 5 dólares em 3 dias. Ontem eu estive conversando com um colega e ele me mencionou essa questão, que realmente os preços lá da ureia e a demanda interna, que se esperava agora até mesmo um aumento, ela deu uma reduzida. Então vamos acompanhar como é que vai estar a demanda por lá também, que isso é importantíssimo no hemisfério norte agora, né? Os produtores estão fazendo as suas compras. E aí, claro, a janela aqui no, para o milho safrinha 2021 praticamente concluída. Então a tendência é que nós possamos ver aí talvez uma volta dos preços dos fertilizantes.
Jefferson, te preocupa a questão cambial? O dólar tem mostrado bastante volatilidade nos últimos dias, segue acima de R$ 5,40. No início da semana testou R$ 5,50, voltou. Te preocupa essa questão cambial? Vai ser um fator importante aí para o produtor monitorar, olhando para os seus custos de produção?
É, sem dúvida, né? Essa questão do câmbio, mas se nós olharmos o mercado de fertilizantes, que ele é bastante dolarizado, né, vamos pensar assim, o produtor ele acaba tendo somente um sentimento na hora, né? O dólar cai, ele fala, poxa, eu compro em reais, eu vou tentar comprar um pouco mais barato. A questão é que a soja também, né? Se ele for vender em reais, ele vai vender mais barato devido a essa oscilação cambial.
Certo.
Então, no mercado de fertilizantes, o câmbio ele não vai ter uma influência tão grande, ele tem mais o sentimento do produtor. Então, o produtor, quando ele vê uma queda acentuada no câmbio, ele fala, poxa, o câmbio estava 5,40, agora está 5,10. Eu vou até as compras, vou fazer minhas compras. O ponto é que a soja também ela vai desvalorizar, né? Então, a hora que nós olhamos a ótica da relação de troca, que, na minha opinião, é o principal termômetro para um produtor, ou seja, eu preciso vender X sacas para comprar uma tonelada, significa que essa conta ela vai balizar.
Tá certo. Ela Jefferson, vai balizar. Jefferson, para a gente encerrar, temos que monitorar também a questão logística?
Sim, sem dúvida, né? Nós estamos acompanhando aí essa questão do atraso da colheita da soja no Brasil e, claro, os portos brasileiros aí vêm reportando cada vez mais navios nomeados e a fila pode aumentar e pode, claro, impactar em toda a cadeia de suprimentos, né? Aí no caso dos fertilizantes para as entregas, etc. Então é importante acompanharmos sim, ficarmos atentos como que estará a situação dos portos no Brasil. Até pegando um gancho nisso, Carla, sobre o que você mencionou, nós tivemos uma leve queda na semana passada nos fretes, dos fertilizantes, frete e retorno. Uma queda pouco expressiva ainda. Nós estamos falando aí de R$ 3, R$ 4 reais aí abaixo do que estava há duas semanas atrás. Vamos ver como é que estará, né? Nós temos já essa situação complicada em relação à colheita da soja no Brasil e isso pode, claro, impactar a logística para os fertilizantes, as entregas, sobretudo.
Tá certo. Jefferson, te agradeço pela companhia, pelas informações sempre valiosas para os produtores aí que estão fazendo seus planejamentos. Muito obrigada mais uma vez e a gente conversa numa próxima. Eu já te espero para a próxima.
Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção e um excelente dia.
Obrigada para você também, Jefferson. Até mais. Bom trabalho.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado. Tchau. Obrigada. Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, conosco nessa quinta-feira, trazendo essas condições aí importantes dessas relações de troca não tão favoráveis nesse momento, né? Um pouquinho deterioradas em relação ao que observamos nos últimos meses. Já houve uma alta muito expressiva dos fertilizantes, de uma forma geral, nestes primeiros 2 meses de 2021. Só o MAP subiu 40% nos últimos 60 dias, o que é um ganho muito expressivo. E se a gente olha para a relação de troca para novembro, por exemplo, novembro de 2020, quando a relação de troca no MAP era de 18 sacas para uma tonelada, essa relação passou a ser de 25 sacas. Então, muita atenção. A tonelada aumentou de 680 para 600 e... estamos aí com a tonelada do MAP entre 680 e 690 dólares. Então, é importante acompanhar. As relações de troca, neste momento, não são as mais favoráveis. E, como disse o Jefferson, né, o produtor, talvez agora, a orientação do Jefferson seria segurar um pouco as suas compras mais alongadas nesse momento, para ver se os preços passam por uma acomodação, por um ajuste e contém um pouquinho dessas altas, né? Então, o produtor tem que adotar um pouco mais de cautela agora para fazer essa aquisição de insumos, e a gente vai monitorando o andamento dos preços por aqui e te trazendo essas atualizações. Ele destaca também a questão logística, precisamos acompanhar e monitorar as questões dos portos aqui no Brasil. Ontem, o presidente da ProSoja Goiás, o senhor Adriano Barzotto, já relatou uma situação de um leve atraso na chegada dos fertilizantes nitrogenados em função desses entraves nos portos que vêm sendo registrados por conta de excesso de chuvas, adversidades climáticas, o atraso dos embarques da soja. Então, essa logística de retorno, né, a chegada desses insumos ao produtor pode ficar um pouquinho comprometida em função desses atrasos do escoamento da soja, do milho verão. Enfim, a gente está monitorando isso por aqui também. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação nessa quinta-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.